Olá, você que se liga na gente, começando mais um Na Cara do Gol, programa do seu YouTube, da Rádio Jornal, da TV JC. O programa também fica como podcast no site da Rádio Jornal e nos principais agregadores de podcast. Programa hoje quente, sexta-feira, após a eleição do Santa Cruz ontem, né, com Joaquim Bezerra, candidato da oposição, vencendo o pleito no Santa Cruz. Tem também ainda a repercussão da grande vitória do Sport contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro da Série A e também a reapresentação do Náutico para a temporada 2021. É o cardápio de hoje do nosso Na Cara do Gol, mas antes vamos apresentar nossos convidados de hoje. À minha direita, o meu amigo Marcelo Cavalcante, com mais uma camisa brilhante do Sócrates brasileiro. Ele que já desfilou aqui com camisa do Garrincha, camisa do Diego Maradona, agora com camisa do Sócrates brasileiro.
Só tá faltando talento de bola, né? Que esses caras que estão na minha camisa têm, né? Tudo bem. Isso é detalhe, deixa pra lá.
E dia desse, Marcelo, eu tava revendo lá em casa alguns arquivos e achei uma matéria do Sócrates no Flamengo. Eu não lembrava, no Flamengo.
Sabe quem que eu não lembrava, Marcos? É o seguinte, no Flamengo, boa tarde, bom dia, boa noite, né, todos. Antes de mais nada, a gente começa a se empolgar a falar de futebol, sim, e pronto, né? Esquece de saudar.
Tem muitas histórias.
Pois, né? É. Não, no Flamengo eu lembro. O que eu não lembrava, que eu também vasculhando as minhas pesquisas, era Sócrates no Santos. Eu não lembrava. Aí quando eu vi, cara, jogou no Santos. Tem outro que eu também não me lembrava. Casagrande no Flamengo, cara. Eu não lembrava.
Casagrande lembrava.
Eu não lembrava do Casagrande no Flamengo, não.
Quando ele voltou da Itália.
Não. No Flamengo não. No Flamengo eu lembrava. Eu não lembrava dele no São Paulo.
No São Paulo, né? É. Mas aí o Sócrates, que veio depois da Itália, não foi muito bem na Fiorentina, não se adaptou e voltou pro Flamengo, uma contratação bombástica, formou Zico e Sócrates no Flamengo, mas não deu muito certo não teve muito
não, não deu muito certo. O Flamengo tem uns históricos aí de jogadores contratados para ser bomba e acaba não sendo.
Do meu lado esquerdo, ele, Pedro Alves, que ontem esteve também no Arruda, acompanhando toda a eleição no Santa Cruz, e vai trazer mais detalhes aqui pra gente. Foi uma experiência bem válida, hein, Pedro?
Exatamente, Frank. Boa tarde, bom dia, boa noite, para depender do horário que você estiver assistindo ou ouvindo o programa.
Realmente, ao vivo é boa tarde.
Ao vivo é boa tarde. Para o pessoal que está acompanhando agora é boa tarde. Mas para o pessoal que vai ouvir depois, assistir depois, a depender do seu horário, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também, quem sabe. Assim mesmo, Franco, você falou, estive no Arruda ontem, acompanhei as eleições do Santa Cruz, bem movimentado. Confesso que não perdi o começo ali amanhã, que eu não estava na manhã. Cheguei ali no comecinho da tarde, não estive acompanhando toda a bagunça, aquela tumulto que foi no começo.
Então você ganhou,
mas a tarde, a noite, ali aquele movimento de decisão, aquele momento de decisão, acompanhei de perto. Dizer para as pessoas que acompanham o programa que foi adiado alguns dias, o Na Cara do Gol. Hoje a gente está transmitindo na sexta-feira, mas não teve na quarta por conta do jogo do Sport e na quinta por conta das eleições do Santa. A gente preferiu segurar pra gente debater melhor sobre os
ia
assuntos.
Ia ser bem legal, né? Porque ia ter o jogo do Sport e a eleição do Santa no mesmo
isso
dia.
Isso seria na quinta-feira.
Aí na quinta seria o programa que a gente teria panos pra manga, mas se bem que tá tudo certo.
Mas antes de a gente falar dos nossos assuntos, Pedro, o que foi que aconteceu com a sua camisa do Barcelona?
Prefiro não falar sobre esse assunto. Não, é porque eu sou torcedor do Real Madrid, a camisa mais pesada do mundo, maior clube do mundo, e tem gente que fica aí tentando catucar, dizendo que eu sou Barcelona, Frank é um deles, mas assim, sou torcedor do Real Madrid aí declarado.
Há controvérsias. Vamos então seguir aqui para ver como foi a reação do Joaquim Bezerra, né? Ele que venceu o Roberto Freire, ele teve 660 votos e venceu aí o pleito no Santa Cruz, uma eleição bem acirrada, né? Com ânimos bem acirrados, com troca de farpas, mas no final deu Joaquim Bezerra e a oposição levou pela segunda vez uma eleição no Santa Cruz, e vamos ver a reação do Joaquim Bezerra ao ser anunciado como novo presidente do Santa Cruz para o triênio 2021-2023.
Chapa 20 teve 44 votos, a chapa 20 126 votos. Em segundo lugar, a chapa 30 com 371 votos. A chapa 10 teve 1 voto. No 3 voto, 3 votos. E o que
emocionado, foi uma luta. Foram 2 anos de trabalho árduo, contra tudo, contra todos. E a gente chegou lá. Devolvendo o clube a vocês. Nós vamos, o primeiro ato nosso vai ser chamar a Assembleia Geral dos Sócios para a reforma do Estatuto, para incluir todo sócio com direito a voto. Todo sócio terá direito a voto agora. Esse é um compromisso do ProSanta. E nós vamos fazer essa reforma, porque só entendemos que esse clube vai melhorar, ter credibilidade, se a torcida estiver apoiando ele. Então a gente precisa de vocês, porque eu amo esse clube com ele.
Zé Neves.
Ok?
Tá aí, toda a festa, belíssimo vídeo aí, feito pelo nosso Pedro. Sobre os bastidores dessa eleição do Joaquim Bezerra, Marcelo. É, a gente está em época de pandemia, né? Então a gente condena um pouco essas ações, essa atitude, mas um movimento aí que mostra força, né, do grupo, que lutou muito para chegar nessa eleição, para ter reeleição, como disse o candidato a vice André Frutuoso, e conseguiram. Né? Conseguiram e estão aí, a chapa ProSanta está eleita com o Joaquim Bezerra comandando. Qual a tua expectativa, Marcelo?
Vou dividir aqui meu comentário em 3 partes. Primeira, a confusão que foi essa eleição, né? Foi uma coisa absurda. Do início da expectativa de se fazer no ano passado.
Na verdade, o resultado foi agora, né? Só uma continuidade do que foi todo o processo.
Essa cena aí é um absurdo. O protocolo rasgado, né? Eu acho que nem fizeram, né?
Marcelo, assim, eu tive lá no dia da vistoria e a teoria de tudo que foi planejado daria certo. O problema são as pessoas que estiveram lá.
Não combinaram porque... com... Aí conta aquela história de Garrincha. Não combinaram com o adversário.
Porque os erros estavam muito exaltados, né?
Pois é. Ansiedade imensa.
Já houve atraso para começar a eleição. Isso. Então vai acumulando.
Mas eu não diria nem o resultado final. No momento final, ali tudo bem que tem uma questão da emoção. Mas durante a eleição mesmo, à tarde, quando estava num clima mais frio, tinha muita gente ali no térreo, ali conversando, esperando.
Só te completar, Pedro. É o seguinte, veja. Uma eleição em que foi adiada várias vezes. A lista de sócios foi entregue, acho que em cima da hora. Sim,
foi na noite
do dia. O candidato que não queria que votasse nele votou no outro. A torcedora do Sport que foi lá com a máscara.
Candidato que pede voto para outro.
Eu vou dizer uma coisa a você. Não é à toa, o torcedor do Santa Cruz pode ficar chateado aí comigo, não é à toa que o Santa Cruz está na Série C e, infelizmente, está começando a vestir a roupa de Série C. Porque quantos anos já é? 4 anos, né? 7,
4 anos. 4 anos, sem contar as outras...
Com as outras 7, dados 7 no total. Tá virando a realidade. Enquanto não se mudar essa história, eu costumo ouvir muita gente dizendo o seguinte, até o próprio torcedor de Santa Cruz fala isso. Ah, se não tiver isso aí, não é Santa Cruz, não. Então, meu amigo, aceite. Ponto 1. Segundo, Joaquim e Frutuoso fizeram história, realmente. É a segunda vez que a oposição vence. Né? A primeira vez foi com o Edinho. Eu tava até lembrando a Saboia, nosso repórter, que é o, na vitória de Edinho, eu cobri, acompanhei a candidatura, e eu me lembro muito bem de Edinho, na hora que ele foi eleito. Não. Ele estava abraçado comigo, assim, anunciou Evaristo de Macedo como técnico. Foi. Eu fui logo anunciando.
E a nossa manchete aqui de JC foi nos braços do povo.
Foi. E eu
tava Edinho
lá.
Nos braços do povo.
Edinho anunciou Evaristo de Macedo Evaristo e Dodi anunciaria Dorival, né?
Foi Dorival, né, Dodi, exatamente. E aqui aí acabou que Evaristo não veio. Então, assim, a missão do
nem Dorival.
Nem Dorival. A missão do Joaquim vai ser uma missão árdua, porque a situação do Santa Cruz não é fácil. Existem muitos vícios que fazem com que o Santa Cruz viva essa realidade. Volto a dizer, eu falei isso no Movimento Esportivo ontem, o Santa Cruz é Série C, não é porque eu ou você ou nós aqui botamos no Santa Cruz, nem foi a torcida. Foi o Santa Cruz que colocou lá e está aceitando isso. Então, a missão de Joaquim é mudar essa mentalidade da diretoria, de quem faz o Santa Cruz, mudar o estatuto que ele está prometendo, e vamos ver o que, é que ele vai cumprir, e começar a construir...
Segundo ele, a primeira é a providência que ele vai tomar.
Providência.
Né?
E terceiro ponto, rapaz, é tanta coisa no Santa Cruz, eu até me esqueci do terceiro ponto. Quando eu passar para Pedro, eu me lembro e falo de novo, aqui continuo.
Pedrinho, e aí, você que esteve lá, de fato, no calor, né?
Sim.
Lá do cenário, do contexto... Uma votação que demorou, né? Demorou para acabar,
muito.
Encerrou depois das 8 horas, depois a apuração também atrasou, demorou para sair o resultado, mas quando saiu a gente viu a reação do Grupo Pro Santa, porque de fato eles lutaram muito, né? Para chegar Sim. onde chegaram.
Se o Marcelo falou a questão da administração do Santa, tá vestindo a camisa de time de Série C, eu diria que a administração das eleições é de time de Série D, foi algo muito desorganizado a forma que ela foi... quando foi receber os votos, porque num clube hoje, no século 2021, e ainda ser diminuído para urnas, marcação e na hora da contagem ter toda aquela demora,
a gente, 17 urnas, né?
17 urnas, disseram que seriam 20, mas acabaram que foram 17, e a contabilização dos votos era uma por uma, aí tinha que recontar umas 2, 3, 4 vezes até. E assim, demorou muito. Eu lembro que na primeira hora que a gente iniciou a apuração dos votos, foram apenas 3 urnas contabilizadas em uma hora. Ou seja, imagine você ali 10 horas da noite, só teve 3 urnas.
Parece uma gincana.
A sorte, vamos dizer assim, da imprensa, de todo mundo que esperava o resultado, era que tiveram algumas urnas que não tiveram votos. Aí, querendo ou não, acelerou o processo. Mas assim... No século 21, a gente dá para acelerar, dá para organizar melhor uma eleição. E essas eleições de Santa Cruz, assim, foi uma bagunça, de modo geral. Tem muito para melhorar, muito a aprender. Mês que vem tem a do esporte, né? A gente vai falar sobre o esporte daqui a pouco. Mas mês que vem tem o esporte, e muito possivelmente, pelo que já tiveram em outras oportunidades, o do esporte mostra que tem uma capacidade um pouco melhor de organização, pelo menos. Se comparado ao que foi do Santa ontem.
Não, se entendeu? Comparado com o Santa Cruz, eu concordo. Agora a organização do esporte. Se eu não me engano, é eletrônica, né? A do esporte?
Urna eletrônica.
Eletrônica. Pelo menos isso, mas em termos de organização, de termos de candidato, essas coisas, também é outra bagunça. Mas enfim, estamos falando do Santa Cruz.
E puxando para a questão da ProSanta, a ProSanta é uma chapa que está se organizando há 2 anos e chegou nesse período eleitoral muito forte, porque a gente via a situação muito desgastada, muito criticada pela torcida, decidindo quem será o candidato à eleição, que seria o candidato à presidência, muito em cima da hora. Tudo bem que a ProSanta também mudou, mas ele vinha com uma força, vinha com o André Frutuoso ali encabeçando, teve essa mudança de última hora, mas tinha uma frente, a situação não tinha isso, e chegou na eleição muito fragilizado, eu considero assim. E com a ProSanta mostrando o que queria mudar, falando o que a torcida queria ouvir, agora resta saber se vão executar. Vamos cobrar isso.
No formato da eleição do Santa Cruz, como foi conduzida, uma situação, não ganhar uma eleição, é muita falta de articulação, de organização.
Mas acho que isso, o que Sim. Pedro falou, acho que é a chave da questão, Marcelo. Para se definir um candidato,
foi um sofrimento. Foi um sofrimento. Foi chegar no nome de Roberto Arraes, que em momento
Roberto
nenhum...
Freire.
Roberto Freire, desculpa. Em momento nenhum se falou do nome dele. Aliás, até Osmundo me surpreendeu quando foi na véspera, foi dito. E quando chegou na hora de inscrever... Não, depois da inscrição, né?
Foi.
Mudou
depois. Dois dias depois.
Dois dias depois botou do Roberto Freire. Enfim.
Falando da gestão mesmo do Joaquim, Marcelo, o que, é que você espera aí desse começo? Mudança de treinador, ele falou que vai analisar, né? Vai falar também com o Nui Pandolfo.
Bom, quando estava no processo lá em dezembro, eles estavam querendo manter Marcelo. Acontece que naquele momento o Santa não estava eliminado, nem estava ameaçado. Eu, se não me engano, quando se falou que o grupo de situação estava querendo o Marcelo, o Santa Cruz tinha conseguido uma vitória lá contra o Ituano. Ituano? Tô certo.
Foi Ituano.
Né? Foi Ituano.
2-1.
2-1. Então, o futebol é muita emoção, né? O cara venceu lá fora e, opa, é o que nós temos, é o melhor.
É o cara certo.
Quando perde, aí, rapaz, vamos,
é o errado.
Vamos pensar, vamos refletir. Então, assim, eu não sei hoje qual o pensamento deles. Marcelo já deu declarações que quer vir. Acho.
Quer
tem
ficar,
dois
né?
pontos aí. Quer voltar, né, na verdade, porque está em São Paulo e quer ficar no Santa. Tem dois pontos aí. Primeiro, o seguinte: a vantagem de ter Marcelo é o cara que conhece o clube, conhece a situação, gosta do Santa Cruz,
conhece os jogadores.
Gosta da cidade, gosta dos jogadores. É um cara que tem uma identificação. O ponto negativo: se o Santa está querendo fazer uma mudança em aspecto de criar um novo ciclo, aí o Marcelo não seria esse cara. Porque se você quer mudar o ciclo, talvez um novo nome trouxesse essa imagem de você estar criando uma nova realidade para o Santa Cruz. Aí a questão dele está valendo. Agora, respondendo a sua pergunta em relação ao que o Santa Cruz vai fazer, eu acho que o Joaquim é um cara que, inclusive, foi vice de Antônio Luiz Neto.
Isso.
Cuidava das finanças do clube. Tem uma experiência muito grande nesse sentido. Se juntou de pessoas jovens, como é o próprio presidente do conselho eleito, né, o Mário Godoy, que é um cara que gosta do Santa Cruz, conhece também o Santa Cruz. Então, eu vejo com bons olhos a vitória dele. Acho que estava precisando dessa oxigenação do Santa. Agora, na prática, aí é que a gente precisa ver, né?
A gente vai continuar falando do Santa Cruz, mas antes soltar a nossa vinheta da nossa polêmica da vez, porque também envolve o Santa Cruz.
Polêmica da vez.
A polêmica também envolve o que aconteceu ontem, né? Muitos torcedores de organizada e não aglomerando na frente do Santa Cruz. Vamos ver mais imagens para a gente ter noção, realmente passar como estava o clima. Parecia jogo, né, Pedrinho?
Exatamente. Eu confesso que não me surpreendeu ter esse número de pessoas na frente. E o que me surpreendeu foi a polícia não tomar uma atitude. A gente vai ver nas imagens daqui a pouco, no processo que vai passando aí, tem um momento que mostra que a polícia está ao lado deles e nada faz. Nada faz. Isso aí foram por volta mais ou menos de 9, 10 horas da noite. E eles ficaram aí até o final, mais de meia-noite, fazendo barulho nas ruas. Pronto, essa imagem aí vai mostrar bem. Olha ali, ó, carro de polícia, e não é um só não, não é só uma viatura não. Tinha essas duas, na Avenida Beberibe também tinham mais. E eles não tomaram nenhuma atitude para poder
Essa é na Rua das Moças.
Mas, enfim, a falta de atitude da Polícia Militar para afastar toda essa aglomeração formada pela torcida do Santa Cruz, para mim, assim, me incomodou muito, porque tinham fogos, muita gente, sem máscara, sem cumprir o distanciamento social. Enfim, eles descumpriram muitas coisas, muitas regras, que se talvez eu, você, Frank, você, Marcelo, ou todo mundo que está acompanhando a gente, fizer isso na rua, com certeza vai ser punido de alguma forma. E eles não foram com a polícia ao lado.
Claro que em época de pandemia, Marcelo, é um gol contra, um gol no ângulo, né? Gol contra, terrível. Mas você enxerga um ponto positivo nesse movimento da torcida? Pelo que a gente viu, pelo menos foi pacífico, né? Foi realmente, foi para...
O ponto positivo é esse, né? Foi pacífico, foi marcar a presença e o apoio, né?
E sim, e respondendo a uma situação que eles queriam, né? Que foi favorável a eles. Você vê como um ponto positivo... Ou isso pode gerar ainda mais uma cobrança na gestão do Joaquim?
Ô, Franco, Marcelo, desculpe, antes de você responder, Marcelo, Franco falou a questão de que foi pacífico, mas como passei muito por ali, ouvi muitas coisas dizendo que se a situação ganhasse, não seria pacífico ou não.
Se o resultado fosse diferente.
Exatamente. Eles estavam do lado da ProSanta. Eles que eu falo, esses torcedores que estavam na frente do Arruda. Por isso que considero que foi pacífico, porque... Foi do
o que eles queriam, né?
O que eles queriam, o que eles estavam apoiando. Mas se fosse a situação tivesse vencido, não seria. Não tenho certeza se seria assim, não.
Bom, então vamos avaliar o que de fato aconteceu, né? Porque o que você está falando não é. Chegou esses nossos ouvidos aqui na redação, e eu até temi também, por outro lado. Se também ganhasse, o pessoal. Enfim. Né? Diante do fato do que a gente está vendo aqui. O que há de lamentar é o protocolo foi para o espaço, aglomeração, numa situação dessa. Inclusive o presidente do Santa Cruz, né, o então presidente Constantino, acho que é presidente, né? É, que está de saída. Falou na rádio, falou na imprensa que, ó, não venha, não venha, e o torcedor foi. Então, eu sinceramente acho, não vou dar informação, é uma opinião, que tem gente que fica incentivando isso, sabe? Tem pessoas que, por trás de toda a organização, só, ó, chega lá, sabe? Porque não é possível, também, acho também que é possível também, não vou travar o clube, tem torcedor que também vai, que gosta disso. Mas leva bandeirão, leva esse negócio, fazer essa sabe? É bonita a festa democrática, né? Eu acho bacana a coisa de você ir lá votar
e sempre
votar.
Né? A festa é bonita. A festa é bonita, mas nós estamos na pandemia.
Não pode. E aí você, aí eu converso com você, concordo com você, Pedro, é a polícia e ninguém tomar uma providência. Se tivesse dado providência no primeiro momento, nada disso estava acontecendo.
Concordo com você.
Pois é, eleição do Santa aí passada ali, só para encerrar, Pedro, a chapa da situação ficou até o final, porque também, geralmente, há a declaração do perdedor, né? Sim. A gente não viu nenhuma declaração da chapa e do Roberto Freire. Vocês viram o momento que eles saíram?
Roberto Freire ficou, pelo menos, até a apuração da última urna. Agora, o restante da chapa, confesso que eles abandonaram o Arruda, né? Logo no...
E não ouviu a declaração, durante, né?
Não ouvi a declaração. Falou. O máximo que chegou a acontecer foi, antes da última urna ser aberta, foi Roberto Freire meio que reconheceu que tinha sido derrotado na eleição. E ele se juntou ao Joaquim Bezerra, levantou a mão, com certeza deu palavras de apoio pro novo presidente do Santa Cruz, mas isso foi o máximo que aconteceu. Nenhuma declaração, pelo menos não que eu tenha visto, do Roberto Freire e de sua chapa.
Importante esse depoimento do Pedro, porque também foi uma situação que passou batido ontem na vitória do Joaquim Bezerra. Pronto, a eleição do Santa passada é limpo, vamos pro Sport, né? O Sport que vai ter eleição no dia 5 de março, mas o assunto aqui é Campeonato Brasileiro.
Se prepare, né? Seleção aí.
Essa é a pauta para próximos programas. Próximo. Porque o tema do Sport é dentro de campo. O Leão conseguiu uma vitória importantíssima, surpreendente, inesperada. O adjetivo que você quiser classificar aí, porque venceu o líder internacional, que fazia contas, Marcelo, para ser campeão domingo do brasileiro, né? Está refazendo essas contas, porque foi uma vitória surpreendente, mas uma vitória que, a partir da expulsão do Wendel, a gente pode dizer que foi injusta, né? O Sport fez uma boa apresentação.
Justa vitória. Agora, me surpreende, você falou agora da expulsão do Wendel, e eu até comentei com você, esse rapaz, eu fiquei surpreso, porque o time do Inter é um bom time, não está à toa na liderança, melhor do que o Sport é, tecnicamente, não
sem
tem
dúvidas.
Nem comentário. Como é que se desequilibra tanto com a saída de um zagueiro? Eu fiquei impressionado como o time perdeu assim, o controle do jogo. Não é, tava bem no jogo, aí perdeu um zagueiro. Pô, quando se perde um zagueiro, principalmente um
lateral,
time...
Lateral.
Um lateral, perdão. Quando você perde um jogador de defesa, você, pô, sei lá, você puxa o volante pra lá, vamos dizer que tenha perdido o zagueiro.
Não, e outra, tem o Patrick. O Patrick que ele joga na esquerda também.
É, o Patrick faz isso. Então, assim, era colocar um jogador de defesa, tirar um jogador do meio, por exemplo, mantinha um equilíbrio do ofensivo. Patrick faz várias funções naquele time, a gente fica falando de lateral. Eu não vejo nem mais o Patrick como volante, porque ele jogou aqui no Sport como volante.
Volante, ele joga com meia esquerda, com ponta, com lateral esquerda.
Pra mim é um atacante, agora que faz os dois, né, que é um pulmão impressionante. Então, o Inter perdeu o controle do jogo de uma forma que... Eu acho que os jogadores do Sport perceberam e sentiram isso e ganharam uma confiança tão grande ao ponto de Marquinhos dar um passe a lá Cristiano Ronaldo, permita-me fazer a comparação, e Marcão fazer um golaço.
Levar essa discussão
lá
pro Liga dos Créditos.
vamos levar. E um drible de Marcão a lá Messi.
Não, pois é. Não, não só o drible, como a finalização. A frieza que ele teve de deslocar o Lomba.
E foi uma finalização no momento certo, porque foi justamente na passada do Lomba, onde ele não teria reação
de jeito
nenhum.
E aí, o outro vacilo da defesa do Inter, o cruzamento na área, aí para todo mundo, Lomba, para a zaga, não pode parar. Pô.
Ali não, aí, ali foi tenebroso.
Gente, como a gente está aqui comentando o Sport, problema do Inter. E o Sport aí vem, naquele momento ali, que eu acho interessante de um atacante, é estar ligado nos vacilos da defesa, porque a bola foi cruzada. Todo mundo parou. E eu acho que os zagueiros foram influenciados por Lomba. Que Lomba pediu para parar e todo mundo parou. Aí Dalberto foi lá falar, meu amigo. Eu nem sabia. Aliás, Dalberto fez gol contra o Gaúcho. Fez gol contra o Grêmio aqui. Fez gol contra o Inter. Matando saudade quando ele era jogador de Juventude. Né?
Verdade.
Então,
verdade,
deu uma confiança imensa para o Sport para o próximo jogo. E, aliás, o Inter, que você como falou, estava fazendo as contas para ser campeão. Podia ser campeão esse final de semana. tá ameaçado, mas também o Flamengo vai ter dureza, né? O Flamengo pega o Corinthians agora.
Mas eles ainda se enfrentam, né?
E ainda se enfrentam.
E ainda se enfrentam na 37ª rodada.
Finalmente, um campeonato que vai ter uma final, nem que seja na penúltima rodada, mas vai ter uma final.
Ô, Marcelo, esse domingo tem Inter e Vasco, Vasco e Inter, jogando no Rio de Janeiro, e Flamengo pega o Corinthians e na penúltima rodada tem o confronto.
Que aí o Sport pode escapar nessa rodada, né? Perde, o Vasco perdendo o Inter e o Sport ganhando o Bragantino, o Sport
fica... Ou então
o
Bahia, né? Então se Bahia...
perder. É, dá uma secada no Bahia, né?
Pedro, o Sport foi a vitória da permanência, Pedro?
Acredito que sim. O Marcelo falou aí que essa vitória contra o Internacional foi a vitória que deu confiança pro Sport. Eu não diria nem confiança, eu diria tranquilidade. Porque se você fosse olhar, fazer uma projeção dos jogos, dos últimos quatro jogos que o Sport tinha, Internacional, Bragantino, Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, talvez fosse até difícil achar uma vitória nesse meio. E veio logo de cara contra o Internacional, que talvez fosse o adversário mais inesperado que o Sport pontuasse. E conseguiu esses três pontos importantes, uma atuação impositiva, podemos dizer assim, porque apesar do Sport ser uma equipe que jogou mais defensivamente, como eu considerava que a única forma do Sport conseguir ser competitivo contra o Internacional seria jogando daquela forma, e conseguiu ser, ele conseguiu impor seu modo de jogo, por mais que tenha sido um modelo defensivo.
Foi a melhor partida do Sport, né? Foi a melhor partida do Sport.
Sim, porque ele conseguiu aliar tanto o poderio defensivo quanto o contra-ataque, que era algo que a gente criticava muito e que o Sport não conseguia fazer. E o fator de ter um a menos, querendo ou não, ajudou muito o Sport, porque tinha mais espaço ao longo do durante todo o campo, né? E isso, no segundo tempo, o Internacional teve algumas chances de empatar, bola na trave, teve uma bola que o atacante também isolou, mas o Sport também teve muitas outras oportunidades de encaixar o contra-ataque e fazer o 3-1. Por isso que eu considero que o resultado foi justo, e importantíssimo para o Sport permanecer na Série A, até porque os adversários que o Sport tem na briga contra o rebaixamento, o Vasco e o Bahia, que são os principais, tem confrontos pesadíssimos.
Isso, e já tem confronto direto entre Fortaleza e Bahia, né? Ainda para acontecer.
Clássico regional, né?
E já que o Pedro puxou esse gancho, Marcelo, quem você acha que vai acabar ficando no rebaixamento?
Você quer que eu diga quem vai ficar quem acha que vai ser rebaixado? Vamos lá.
Você acha que Goiás e Curitiba tem alguma chance?
Não, pra mim, eu tô discutindo uma vaga só. Porque pra mim, Goiás e Curitiba caíram.
Goiás acho que não tem, não, também não.
Até que Goiás pega o Botafogo amanhã.
Tem o Botafogo. Botafogo já tá morto, né? Vai depender desse jogo.
Depois tem o Bragantino em casa, que é outro jogo em casa.
Eu tinha dito muito há um tempo atrás, se você me fizesse essa pergunta há um tempo atrás, eu tinha dito Fortaleza. Mas depois daquela vitória do Fortaleza contra o Curitiba, e agora venceu o Vasco
e a
bem...
a vitória de Anderson também foi muito importante.
A volta de Anderson foi muito boa.
Eu acho que esse contexto final pro Vasco ficou complicado.
Ficou complicado. Aí, meu amigo, eu vou dizer a você. Vou botar Botafogo já rebaixado, Curitiba...
Goiás
e Vasco.
Minha torcida...
Agora essa do Vasco vai mais no coração do que na...
Mas o cenário ficou muito difícil pro Vasco. Ele pega o Internacional agora. O Inter, é tudo ou nada, né? Inter pressionado depois da derrota pro Sport. Então o Vasco tá pressionado.
Muito pressionado, mas eu fico com a torcida pelo Nordeste, né? Quero que o Bahia permaneça para ter um Nordeste mais fortalecido na primeira divisão. E eu acho que o Vasco, apesar da minha torcida, acho que o Vasco realmente tem um cenário muito mais complicado. Ficou bem difícil.
Veja só, essa vitória do Sport contra o Inter, a vitória do Fortaleza contra o Curitiba, nem tanto, mas a vitória do Sport contra o Inter, para mim, vai ser um exemplo muito claro para se dar aqui agora. Quando institutos aí, essas universidades fazem a questão dos cálculos, né? Tantos por cento para ganhar, não sei o quê, ele leva em consideração os confrontos que já tiveram, né? A sequência de jogos que vem tendo, assim, jogos fora de casa e tal, né? E aí fazem essa probabilidade. Só que, quando você faz esse ponto de vista que a gente está fazendo aqui agora, e os clubes também, meu amigo, nada disso aqui que a gente está discutindo, dos pontos, numeração, o que vale é dentro de campo o time ganhar e conseguir a vitória. Então, esses dados aí que a gente vê, servem muito mais para a gente fazer as nossas matérias, pensar nas nossas pautas, do que propriamente para o jogador. Para o jogador só tem um interesse aí, meu amigo. Só um. Ganhar, não quero nem saber quem é que você vai
quando
enfrentar.
Quando vem um resultado desse, só passa borracha, né?
Passa borracha. Você vê, Sport e Inter. Hoje, antes de vir pra cá, eu tava acompanhando o ranking de Paulo Vinícius Coelho na Sport TV. Ele botou o Sport no ranking dele com 4 posições a mais. Por quê? Porque ganhou do Inter.
Sim.
Né? Se não tivesse, se tivesse perdido, estava lá embaixo. E você vê como são as coisas, né? Antes do jogo começar, estava todo mundo dizendo que o Inter ia ganhar. A Sport foi lá e ganhou. E futebol é uma ponta disso, né?
Então, só repassando a agenda do torcedor do Sport, o Sport só entra em campo na segunda-feira, na Ilha, contra o Bragantino. E o jogo que pode sacramentar a permanência do Sport na Série A, claro, dependendo dos resultados de Bahia. O Bahia pega o Atlético Mineiro amanhã no Mineirão e também...
Outra dureza, né?
É, e também do Vasco, domingo, contra o Internacional. O Goiás pega o Botafogo amanhã e o Curitiba pega o Santos. São os jogos aí dos clubes envolvidos.
Vou fazer uma pergunta para você agora. Vou fazer uma pergunta, talvez Pedro... Vou fazer para o Pedro também, mas não sei se ele... Eu já sei mais ou menos a resposta dele.
Tá.
Você prefere pontos corridos ou mata-mata?
Pontos corridos. Sem dúvida
pontos
alguma.
Pontos corridos.
Rapaz, alguma. Veja só.
Sem dúvida alguma.
Eu ponto, prefiro...
Pontos corridos a gente tem. Copa do Brasil,
Libertadores. Eu ia comentar isso.
Copa
do
Brasil. Eu ia comentar isso. Mata-mata nesse caso.
Não, mas veja. Não, o que ele está falando é o seguinte. Você, quando tem um ponto corrido, o Campeonato Brasileiro tem um monte de objetivos a serem conquistados, sim, né? Sim. Então, assim, o que você quis dizer é que tem as outras competições que já tem esse perfil de mata-mata, né? O Campeonato Brasileiro, ele tem muitos objetivos aí. O que quer fugir do rebaixamento, os que
título,
querem título, Libertadores, Sul-Americana, sem o outro fator também que é importantíssimo, que é o fato de você ir até o final do ano jogando.
Isso, jogando.
Não, porque... E a premiação também, tem premiação. Depende da classificação do campeonato, você recebe mais dinheiro.
E esse campeonato, eu tô achando que tem... Porque tem campeonato, meu amigo. Eu me lembro que o Fluminense foi campeão brasileiro, nos pontos corridos, ganhando do Guarani do Maracanã, um Guarani já morto. Aí você faz, pô, velho, que final de campeonato, que jogo decisivo. Esse ano não, esse ano você vai ter Inter e Flamengo, numa penúltima rodada, pô.
Sim, sim.
Aí, cara, é muito bom.
Eu já conversei com o meu pai sobre isso e ele deu uma ideia que eu gosto bastante, que ele fala muito do período que tinha finais no Campeonato
Brasileiro.
É isso,
a finais era muito legal, cara, muito legal.
E ele deu uma ideia, assim, que eu considero realmente boa, é fazer a questão do campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno. E no final, ter essa
super campeonato.
Um super campeonato. Porque teria os 38
boa.
Jogos.
É uma boa.
Mesma forma.
É uma boa ideia.
E mesmo assim, no final ainda teria aqueles confrontos
dos
dois primeiros. Pedro também.
Pedro?
Pedro Roberto.
Gostei. Vou mandar esse documento aí pra... Faça um documento. A gente manda pra CBF sugerindo. Gostei dessa ideia.
Entendeu? Aí ele fala muito sobre isso. Ele fala das finais. Como eu sou novo, não acompanhei muito. Não tenho muita memória sobre as finais do Campeonato Brasileiro. Eu gosto muito, defendo muito o formato de pontos corridos. Mas esse, tipo, essa ideia que ele deu realmente é interessante.
Então, agora, se mandar para a CBF, se mandar para a CBF, é capaz da CBF fazer o campeão do primeiro turno da primeira divisão com o segundo turno da segunda divisão, do terceira divisão, da quarta, para fazer um super campeonato.
Pois é, o campeonato está tão bem organizado, pontos corridos desde 2003, sabendo a forma...
Mas eu sinto falta, cara.
Sabendo
falta
a forma, com antecedência, vamos deixar como está. Bom, para encerrar aqui o Papo do Esporte, vamos rever aí o gol do Xará, o gol do Marcão, o primeiro gol do Esporte contra o Internacional. Narração de Roberto Queiroz.
Roberto Queiroz.
Tem gente mexendo no placar.
Vem com a bola dominada o time do Internacional, lado esquerdo de campo, vem Léo Borges. Léo Borges tocando bola curta. Erra a bola o time do Internacional. Vem com ela, Marcão. Vai entrar na grande área, bateu. É gol, 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 gol do Sport. Surpresa! É gol rubro-negro, Marcão, na bola tomada na intermediária outra vez. Defesa do Internacional, totalmente escancarada. Marcão entrou e não esperou nada. Bateu logo por baixo do goleiro.
Marcão põe um sorriso enorme na massa rubro-negra pernambucana e rubro-negra carioca também, brigando pelo título. Agora, que gol bonito do Sport diante do líder do estádio Beira-Rio. Começou num erro do Internacional e Marquinhos foi super inteligente ao de calcanhar tocar pro Marcão. O que é que o Marcão fez? na velocidade. Um drible da vaca no zagueiro do Internacional, Lucas Ribeiro, era o último homem. E quando o Marcelo Lomba fez a menção de que iria sair para tentar diminuir o espaço do volante rubro-negro, ele, com um tapa, com frieza, mandou a bola deslocando o goleiro colorado. Belíssimo gol rubro-negro em Porto Alegre. Belíssimo gol de Marcão. O Leão surpreende, está na frente. 1 para o Sport, 0 para o Inter.
Isso, ainda no primeiro tempo, né, o Patrick empatou e o Dalberto fez o segundo gol. E foi esse o placar final, Sport 2-1, Sport 41 pontos no Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Bragantino segunda-feira na Ilha do Retiro. Pauta agora aqui no programa é o Náutico. O Timbu se reapresentou ontem, visando a temporada 2021. O Náutico vai ter o Campeonato Pernambucano e a Série B pela frente, não está na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil. E o Náutico se reapresentou e com algumas ausências, algumas despedidas e também algumas caras novas. Vamos conferir na matéria de Lilian Fonseca, que não está aqui no programa hoje, mas está presente.
Ela está folgando hoje.
Mas está presente na reportagem que ela fez da representação do Náutico. Vamos conferir.
O clima durante a reapresentação dos atletas foi de muito otimismo e motivação.
Eu e meus companheiros estamos muito motivados, tenho certeza disso, de traçar coisas grandes, de ir em busca de grandes objetivos. Estamos muito motivados porque o Náutico merece. O Náutico é um grande clube, tem uma grande torcida.
O trabalho foi apenas físico no centro de treinamento Wilson Campos. A direção do clube não autorizou divulgar a lista de atletas que se reapresentaram. Mas uma volta certa para o elenco de 2021 é a de Matheus Carvalho. O atacante que estava há quase um ano afastado dos gramados, se recuperando de uma lesão grave no joelho direito, postou nas redes sociais o retorno aos trabalhos. No ano passado, antes de se lesionar, Matheus fez 7 jogos com a camisa do Timba e marcou 4 gols. Agora volta na briga pela titularidade.
Mas é uma disputa sadia, é uma disputa que tem cobrança, um cobra o outro, um ajuda o outro. E é bom pro Náutico. É bom pro Náutico que se eu tô jogando hoje e o Matheus não tá, ele sabe que ele tem que melhorar para ele jogar. E amanhã ele vai estar jogando e eu não vou estar, o outro não vai estar. Vai ser melhor pro Náutico.
Algumas ausências também marcaram esse primeiro dia de preparação ao Alvirrubra. O volante Bustamante, o lateral esquerdo Eric Daltro, o atacante Salatiel e o meia Jonathan não se apresentaram. Já o atacante Jorge Henrique foi apenas se despedir dos parças. O jogador não renovou o contrato com o clube e usou o perfil na internet para comunicar a saída. Uns saindo, outros chegando. Os primeiros reforços foram anunciados na página oficial do clube. O volante Marcial, que conseguiu acesso com o Juventude na temporada 2021, e o meia atacante Giovani, que estava no Guarani. Eles passam por exames hoje à tarde e ficam à disposição de Hélio dos Anjos.
Vão chegar algumas peças, né, para ajudar a compor o elenco. Mas independente de tudo isso, a gente tem que se preocupar em fazer um bom trabalho, uma boa preparação para começar o ano muito bem e conquistar os nossos objetivos.
Tá aí um resumo, né, desse primeiro dia de trabalho no Náutico. Algumas ausências, né? Salatiel, Eric Daltro, também Jonathan, Bustamante, cada um com um caso específico, devem chegar na semana que vem. O Jorge Henrique se despedindo e também os novos reforços, o Marcial e também o Giovani. Marcelo, boa expectativa para o Náutico para essa temporada. Ele permaneceu, novo executivo de futebol, algumas caras novas, alguns jogadores saindo e outros chegando.
A expectativa que eu tenho é que o Náutico tenha aprendido a lição nessa temporada que acabou, né? Porque foram erros e mais erros. Volto a dizer que o resultado dos nossos clubes ela é fruto de escolhas feitas durante a temporada. E o Náutico errou demais na manutenção de um grupo que disputou uma Série C e esqueceram de que existe um hiato técnico de uma divisão para outra. Né? A avaliação feita do Náutico para se disputar uma Série B foi a gratidão que eles tiveram com os jogadores que disputaram aquela Série C. Bacana, bonito, emocionalmente é maravilhoso. Bonita a atitude do Náutico. Só que dentro de campo as coisas não podem ser assim. Então ficou mostrado que essa escolha, esse caminho não é o que deve ser feito. E outra coisa, assim, a vinda de Hélio, o começo de trabalho de Hélio, eu preciso esperar mais um pouco. Faz tempo que eu não vejo o Hélio fazendo um trabalho de começo de temporada que dê certo. Metade da temporada para o final é uma história, começo de temporada é outra história. Vem as escolhas, vem o perfil da equipe. É? Como é que é, Pedro?
A montagem do elenco.
A montagem do elenco, o que é que ele quer. O que ele vai ter de positivo no sentido técnico é o fato do Náutico só jogar a Copa do Norte. Não,
ele só joga o Pernambucano.
Só joga o Pernambucano, né?
Pronto. E a Série B.
Pronto, pois é, e a Série B que depois, né? Então, assim, essa tem uma vantagem técnica, porque ele vai ter um tempo para trabalhar, para montar agora.
Mas já não sei
o
se é
clube,
tão bom.
É, pois é, veja, eu queria falar, ritmo. O clube precisa de dinheiro, e quanto mais competições, melhor. Você jogar mais, você ganha mais velocidade na preparação da equipe, né? Esse é um fato ruim. Então, Hélio, como um treinador experiente, acho que, como eu falei, a lição foi aprendida, acho que os jogadores que vão chegar têm um perfil para uma Série B. Série B vai ser difícil esse ano, dificílima esse ano. Então, vejo com bons olhos no sentido de aprendizado. O Náutico aprendeu. O fato de não se jogar só um pernambucano tem um lado ruim, que eu já falei aqui, mas tem um bom que você pode fazer experiências nesse início de trabalho, ter mais calma nas escolhas, né? Para se começar uma temporada e ter sucesso no final da temporada.
Pedro, Jorge Henrique se despedindo e Matheus Carvalho de volta.
É uma boa substituição, mas eu confesso que acho que Jorge Henrique ainda poderia ser útil. Confesso que eu sou minoria.
É mesmo.
Confesso que eu sou minoria, mas eu acho que ele poderia ser útil. Eu explico por quê. Porque eu acho que ele é muito. Ele pode fazer mais de uma função ali. E para esse começo de temporada em que o Náutico não vai receber tanto dinheiro, acho que ele poderia ser um jogador mais útil.
Eu acho, sim, quando ele foi contratado, no começo da temporada, no começo, logo no início que ele chegou, se apresentou e tal, foi zero à esquerda.
Também. Não, quando ele chegou.
Zero à esquerda. Aí quando passou a pandemia, que não teve jogo. Que passou um monte de tempo, a gente ficou sem jogos e tal. Quando voltaram os jogos, aí ele apareceu bem. Acho que foi com o Kleina, eu acho. Ou foi o final, né?
Foi o melhor momento.
Depois que Hélio veio...
Titular.
Não perdeu espaço. Eu entendo, não permaneceu com ele. Confesso que se fosse um cenário que o Náutico fosse disputar a Copa do Brasil, fosse disputar a Copa do Nordeste, que realmente eleva o nível, talvez eu não ficasse. Mas como é uma competição que o Náutico tem um nível abaixo, que precisa... economizar um pouco mais por não receber essas verbas dessas outras competições, eu tentaria permanecer com ele, porque eu acho que ele poderia fazer mais de uma função, ele poderia compor o elenco melhor. Mas já pensando na Série B, realmente é um nível mais acima do que o Campeonato Pernambucano, na verdade, muito acima do que o Campeonato Pernambucano, aí eu já pensaria em um outro nome. Mas assim, o Matheus Carvalho retornar, para mim, é um ótimo reforço para o Náutico, um jogador que se encaixou bem na equipe alvirrubra, apesar de ser na Série C, mas é um jogador que mostra...
Ele não jogou bem, né? Ou não?
Ele
jogou bem?
Não, ele perdeu logo no começo.
Foi no início.
Sim.
Ele teve uma boa passagem com o Kleina, né? Matheus Carvalho foi no começo do ano.
Foi no começo do ano, era o Dalpozo.
O Dalpozo ainda.
E aí, o retorno, na verdade, da lesão do Matheus Carvalho, eu vejo muito positivo, um jogador muito útil, que vai bater de frente ali com o Vinícius, que terminou a temporada como titular. Mas ele tem capacidade, sim, de assumir a titularidade. E acho que é um ótimo reforço para o Náutico, apesar de não ser contratado. Uma peça nova, uma cara nova, mas é um jogador muito bom.
E a vantagem do Náutico, que já está trabalhando para a nova temporada, enquanto o Sport ainda está envolvido na Série A. E o Santa, agora que teve eleição, vai começar aí a reformulação do seu elenco. Bom, Náutico também aí passado a limpo. Vamos para a parte final do programa, com os destaques positivos e negativos.
Que bonito!
Começando com você, Pedro. Seu destaque positivo.
Eu vou para praticamente permanência do Sport. O resultado que ele fez contra o Internacional, para mim, foi importantíssimo para a equipe rubro-negra. Eu poderia até citar a eleição do Santa Cruz, porque o planejamento eu via como bom, pelo menos no dia que teve a inspeção lá, a organização que foi, mas quando passou para a parte prática, para o convívio com muita gente ali, aí eu já vou pro... Já para não antecipar, não vou falar mais sobre isso, mas assim, considero que o Sport foi realmente o destaque positivo da semana. Claro que os torcedores do Santa Cruz estão felizes com a eleição da Pro Santa, mas eu considero que, de um modo geral, a vitória do Sport e a praticamente permanência da equipe rubro-negra na Série A foi a mais importante e que merece o prêmio do Que Bonito.
Marcelo?
O gol de Marcão. Não só a vitória, logicamente, do Sport, tá, mas eu quero dar para Marcão o
belíssimo gol.
Belo gol. Que bonito. Foi um belo gol, uma bela jogada. De um volante, vamos dizer assim, brucutu.
Sim,
é um volante que é marcador apenas, mas a saída de bola dele, a forma como ele finalizou, eu já falei aqui, a jogada do Sport. Então, para mim, o destaque vai para Marcão.
Eu acompanho, Marcelo, voto no Marcão, porque ele significa... Ele é um dos símbolos da era Jair Ventura, né? Volante que estava encostado no elenco e o Jair recuperou. E quando ele não joga, o Sport
faz falta.
Caso curioso, ele chegou no Sport na Série A de 2018, foi importante ao lado de Jair.
Isso.
Foi para a Série B com o Sport. Na verdade, ele saiu, depois ele retornou para a Série B com o Sport. E não era pouquíssimo utilizado. Na Série B. Quando chegou na Série A, voltou a ser titular e sendo uma das peças importantes.
O outro lado da história.
O que foi isso?
Marcelo, começando por você agora, teu destaque negativo.
A eleição do Santa Cruz. O processo todo, a aglomeração, a confusão de não ter uma eleição porque mandaram a solicitação, a informação que ia ter para o governo do estado, sem o protocolo. Mas o protocolo já existia, não mandaram. No meu ponto de vista, só pode ter sido de propósito, porque você mandar a solicitação e não mandar um protocolo, pelo amor de Deus, e esse protocolo existia. Então, todo o processo eleitoral, não é a eleição, a vitória de A ou B, não. Que aí o processo democrático ganhou quem tinha que ganhar e pronto.
A condução do processo.
Mas a condução do processo foi horrível. De dezembro para cá, foi uma palhaçada.
Siga o relator, como eu disse aqui, os torcedores do Santa Cruz estão felizes, a maioria dos torcedores do Santa Cruz estão felizes com a eleição do ProSanta, mas o processo eleitoral, de um modo geral, realmente é um ponto muito negativo. A aglomeração, a organização que foi, a desorganização que foi, o atraso da divulgação da lista dos sócios, enfim, todo um processo que realmente foi muito ruim, muito mal conduzido.
Não tem como fugir disso também, meu destaque negativo, todo o processo, a forma como foi conduzida a eleição no Santa Cruz. Bom, ponto final, nosso Na Cara do Gol de hoje. Pedro, valeu.
Valeu, Marcos Leandro.
Próxima vez, vem com camisa mais agradável. E Marcelo, valeu.
Mas ele tá despistou, né? Viu uma preta, né? Você pelo menos não viu logo um branco.
Posso dizer o motivo que eu vi com ela hoje? Como eu cheguei tarde ontem da eleição em casa, acordei um pouco mais tarde, eu tava com um pouco de preguiça. Quando eu abri
a
guarda-roupa, uma camisa aqui no passe, a primeira que veio foi essa daqui.
Não, e como ele tem 50 do Real Madrid, ele podia escolher a preta, a branca, a rosa, a amarela, todas as camisas que tem o Real Madrid. Marcelo.
Valeu, valeu. Um abraço.
Um abraço, até próxima.
Mais. Tchau.
O programa fica disponível como podcast, tanto no site da Rádio Jornal, quanto nos principais agregadores de podcast. Valeu, um abraço, até a próxima.